Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Qual a diferença? Ué. Vocês já pensaram de onde vem a palavra pregação? Prego. O italiano diria prego. Prego. O que é um prego? O negócio é bater? O negócio é bater martelo. Tem um ditado que diz, para quem só tem o martelo, todo problema tem cara de prego. Né? Você só sabe martelar, tudo que aparece você quer resolver pregando. A pregação, feita com pregos. Prego. O que é um prego? Vamos lá, passa o slide aí. Passa só um slide que é melhor. Aí. Pregos. Apagar aquela luz ficava bom, né? Pregos são pedaços de ferro, bastões de ferro, com uma cabeça e com uma ponta. Certo? Tem um negocinho ali. Agora ficou melhor, hein? Pode estar meio enferrujado, pode estar novinho, em vários formatos, mas basicamente é isso. Um bastãozinho de ferro, de um lado tem uma cabeça, que é onde ele toma na cabeça, e do outro lado tem uma ponta, que é onde ele desconta. Então bate aqui, aperta lá. E ele vai entrando nos lugares que ele tem que entrar, na superfície, geralmente na madeira, mas pode ser também em outras superfícies. Eu queria falar algumas características aqui dos pregos, e por que eu pensei nisso aqui hoje como uma pregação, né? Eu vou falar de prego. O primeiro texto é esse de Eclesiastes 10, 10. Vira aí. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Esse texto de Salomão diz que se o prego não estiver na forma certa, embotado e não afiado, você fica batendo, batendo, batendo e a coisa não anda. Não sei se você já tiver essa experiência de tentar enfiar um prego que não está pontudo. Ou um prego que entorta. Você bate ele, viu? Ele não fica em pezinho. Ou um prego que não tem a cabeça muito bem. Porque tem prego sem cabeça. Não são só as mulheres. Os pregos também são sem cabeça. Mas é bíblico, não é? É, o homem não é a cabeça da mulher? Então, se o homem é a cabeça da mulher, a mulher não tem cabeça. Parece que as mulheres não concordaram, né? Não. É, o homem que não tem cabeça. Se o homem tivesse cabeça, não casava. Tá piorando, tá piorando. Preciso mudar. Vamos voltar pra pregação aqui. Boa tarde. Deus abençoe vocês. Hoje eu vou ficar pregado lá em casa. É. Brincadeiras à parte, nós temos papéis e funções bem definidos. Então, precisamos saber andar juntos. E o prego tem que ter cabeça, tem que ter o corpo bem definido, forte, e tem que ter a ponta afiada para poder cumprir o seu papel. São três coisas diferentes, né? Cabeça, tronco e membros. Cabeça, corpo e ponta. E esse texto diz que se ele estiver embotado, você tem que fazer força à toa. Quando você não está na forma certa, você não tem o design correto, quando a sua aerodinâmica não está funcionando, eu não vou fazer nenhuma referência à forma agora, porque eu já vi que isso aí... Aí eu vou acabar... Aí não tem jeito, né? Então, começo do ano, o pessoal falando de regime. Né? Se você não está do jeito que deve estar, você não é funcional. Então, forma. Primeira coisa sobre os pregos. Ele tem que estar em forma. E afiado. Pontudo. Para não ter que gastar mais energia. Se você não está na forma como Deus quer que você esteja, você vai gastar muito mais energia para fazer a mesma coisa. Se você vai ficar feliz, se você vai se realizar, se você quer atingir o seu objetivo, quer entrar com tudo lá na madeira, e você não está em forma, força, 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 e as coisas não acontecem. Muitas vezes, as coisas não acontecem, porque nós não estamos no lugar certo, da forma certa. Não estamos afiados como deveríamos, não nos submetemos como deveríamos, vou ver isso aqui mais para frente, outros textos, mas esse fala isso aí, fala que a sabedoria é excelente para dirigir. Então, é bom ter o prego certinho, durinho, fixo, bem pontudinho, com a cabeça bem definida, mas assim, saber bater também é importante. Né? Como conduzir a coisa? Pense que você é um prego. E que tem que estar em forma. Eu não sei como é que você vai fazer para ficar em forma. Não vou entrar nessa seara. Né? Mas você é um prego. Não se transforme numa rosca. Numa arruela. Prego. Firme. Forma. Segunda coisa, como foi dito aqui pela nossa italiana, vai lá. Não existe prego se não tiver um martelo. Todo mundo, às vezes, você pensa em prego, você pensa no martelo. Né? Que é para ir lá e tum, 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 tum em cima. Não há utilidade para o prego sem o martelo. O martelo está lá para bater, bater, bater e fazer o prego cumprir sua função. Esse é um papel meio complicado na nossa vida. Se nós somos os pregos, puxa, quem que é o martelo, hein? Que vem com essa função de bater na gente. Quanto mais bate, mais entra no lugar certo, mais atinge o objetivo, mais caminha na direção que nós queremos e precisamos. Então, se o prego tivesse uma maneira de exprimir sua alegria, a alegria seria quando ele tivesse enfincado no lugar lá até a cabeça, né? Chegou ao fim, cumpriu o papel, completou a missão, realizou o seu propósito. Nós temos que fazer isso na nossa vida. E você pode ser um prego aí que está sem realizar o propósito que Deus tem para você. Está torto, não está até o fim. Jeremias 23, 29. O que esse texto fala? Porventura, a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Então a Bíblia fala que a palavra de Deus também é martelo. Portanto, ela bate em você. Se está pontudo, está em forma, é para poder ser útil, a utilidade vem quando tem o martelo batendo. A Bíblia fala muito sobre isso. Ela fala que todo filho está debaixo da correção dos pais. E que se você está sem correção, então você não é filho, você é um bastardo. Essa palavra perdeu uma conotação hoje. Anos e anos atrás, um bastardo era um filho ilegítimo. Era um filho não reconhecido, que não tinha o nome. E que, portanto, não tinha pai. Estava solto. Se você não tem pai, não tem quem te cuide, não tem herança para receber, não tem educação e orientação para ter na sua vida, caminho, está solto. Muitos podem achar, oh, que legal, eu quero estar solto mesmo, sem ninguém para me encher a paciência. A criança, quando é pequena, ela pode até pensar, ah, eu queria ser um menino de rua, porque aí eu durmo quando eu quero, não vou na escola nunca, coma quando tiver vontade. Ele não sabe que não tem comida também. Ele não sabe que não tem segurança, que não tem conforto, que não tem amor, que está à mercê das pessoas, que tem vícios, violência, que tem destruição de vida. E no final da história, não tem objetivo atingido, porque você fica jogando bola a vida inteira, quando fica velho, não estudou, não produziu, não se formou, não é capaz de nada, o tempo passou e eu vou fazer o que da minha vida? Mesmo os que têm pais e casa, conseguem ainda com essa proeza? Chega uma idade e você fala, puxa, passou o tempo, e o que eu faço, hein? Qual que é o meu trabalho? Qual é a minha função? Falar, ah, vou estudar agora. Nunca é tarde, nunca é tarde. Mas a Bíblia fala, Deus corrige o filho que ama. Então ele bate em você. Deus bate, ele bate legal. E se você não está apanhando de Deus, preocupe-se. Porque é, então não é filho. E quando ele bate, a palavra bate, você, como um bom prego, vai entrando no seu lugar. Vai indo para o lugar que você precisa ir. Então, não reclame quando você tomar umas pancadas de Deus. Oh, Deus, preciso ouvir mais mesmo. Acho que eu demorei muito, agora eu tenho que ir de uma vez só. Quando Deus bate, dói. Mas Paulo disse que essa nossa leve e momentânea tribulação não é para se comparar com a glória que vai ser revelada. Então, por mais complicado ter sua vida agora, difícil, as coisas não acontecendo, você pode saber que está tranquilo. Que vai vir muito melhor resultado. E eu queria fazer uma distinção muito importante aqui entre apanhar para ser posto no lugar e apanhar porque fez errado. Então, quando Deus está lá direcionando, empurrando e batendo, como um martelo bate no prego para que ele vá para o lugar dele, isso não é castigo. Isso é a ação de colocar você no lugar e no propósito para o qual você foi feito. Porque se você roubou e foi pego e foi para a cadeia, isso não é ensino, isso é consequência. E Paulo também falou isso, a mesma coisa para Timóteo, para... aliás, repetiu essas palavras, mas essa é famosa. Que glória é essa se pecando você é esbofeteado? Então, se você pecou e tomou uma pancada, não tem glória nenhuma, é consequência. Agora, se você não fez nada de errado e está apanhando, então está acumulando pontos para o futuro. Está ganhando condição, está se condicionando. Se você toma um tombo e cai, é um machucado. Mas se você está fazendo exercício, 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 você está se autoflagelando, mas está se condicionando. Então, a palavra é muito importante. Por isso, esta palavra aqui não pode ser uma autoajuda que fala você é bonito, você é forte, você consegue, vai que vai dar certo, você merece. Se ficar só nisso, primeiro é mentira. Todos somos necessitados. Segundo, ao invés de falar, além de estar falando o que não devia, não está falando o que devia. Que é como consertar. Como voltar atrás. Primeira vez que, quando eu era até pequeno, eu fiz uma viagem com meus pais para o Nordeste aí de carro, eu descobri que paulista intimida as pessoas. Não tinha essa noção, nunca saí de São Paulo, né? Mas os caras estão lá no meio do nada, lá no meio da estrada, e você para pedir uma informação, o cara já fica assustado, só que você parou e pediu uma informação. E quer se desvencilhar rápido do assunto. Então a gente tomou uma série de informação errada, porque a gente perguntava, olha, esse lugar aqui vai para esse lugar? É, vai, 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 sim, senhor. O cara respondia qualquer coisa. Tinha que fazer uma pergunta neutra. Como que se vai para tal lugar? Aí ele falava, se induzisse a resposta, ele respondia na indução. É por aqui o caminho? É sim. Então, às vezes, você está num caminho errado e não está recebendo a instrução, não está recebendo a correção, não tem alguém te dizendo, não é por aí não. Eu já dei esse exemplo várias vezes, mas para mim ele é muito vivo. Se eu estou no caminho errado e alguém chega e vê que eu estou no caminho errado, a pessoa não pensa assim, ah, coitado, ele já andou tantos quilômetros, agora eu não vou falar mais nada. Por quê? Porque eu tenho que chegar no lugar certo. Então, se você quer ir para o Rio de Janeiro e pegou a Raposo Tavares, ou pegou a Regis Bittencourt, você tem que crer muito no poder teletransportador do Senhor. Deus vai fazer um milagre em sua vida, num abrir e fechar de olhos. Ou então você tem que ser um adepto do Cristóvão Colombo, que achava que a Terra era redonda, então sempre indo para um lugar ia chegar no outro. Um dia chegava. Pior é que ele achou que chegou e não tinha chegado, né? Então, até hoje nossos índios chamam índios porque ele pensou que tinha chegado na Índia. Só que a Índia era para o leste e ele estava indo para o oeste. E ele pensou certo. Se eu for para o oeste todo o tempo, a Terra é redonda, eu vou uma hora chegar no leste do outro lado. Só ele não sabia o tamanho da distância. Quanto, qual era o tamanho da Terra? Então, quando você está no caminho errado, a melhor coisa que pode ter é alguém te falar, você está errado. Seja humilde para aceitar uma autoridade ou a palavra dizendo, não é assim. A melhor coisa que tem é alguém te ensinar como fazer. Então, se você, como um bom prego, aceite as instruções do martelo. Ele vai estar em contato com você brevemente. Vai ser um contato breve, porém intenso, com grande resultado prático em sua vida. O martelo que esmiuça a pedra. A palavra de Deus é esse martelo, e nós, como igreja, queremos falar essa palavra, inclusive aqui hoje. Próximo. Pregos cumprem uma função. Para que servem os pregos? Para unir. Você tem lá dois pedaços de madeira, bota um em cima do outro, prega, e eles ficam juntos. Então, quando você tem geralmente a madeira, né? Você quer que aquelas duas coisas que estão soltas fiquem juntas. Sejam unidas para cumprir o seu papel e propósito. Tem dois textos que eu selecionei aqui sobre essa função do prego. A sua função, unir, juntar, trazer e colocar juntos coisas que não estariam juntas. Você, como cristão, como um prego de Jesus, tem uma função de unir coisas que não estão unidas. Então, se eu olhar lá Isaías e Jeremias, está escrito lá, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. Então, com pregos assegurou, para que não viesse a mover-se. Quando a gente fala de unir, dá uma sensação legal, né? Ou união, quem não quer união? A união faz a força. Unidos, juntinhos, comunhão, relacionamento, amor. Mas quando está isso daqui, é fixo. Não se mover. Está unido, está grudado. E você, quando gruda, pode querer desgrudar, né? Só que o prego não deixa. Agora cansei. Não, senhor. Está unido. Ah, eu preciso de um pouco de espaço. O prego não deixa você se separar. Então, nós estamos unidos aqui. E a nossa união aqui ela é muito casual. Porque tem um culto, um horário, você resolveu frequentar aqui a reunião. Nós somos ouvintes. Ou vocês são ouvintes e eu sou falante. Então, estou aqui blablazando e você está aí ouvindo. Se você não gostar do que eu estou falando, você levanta e vai embora. Vai ficar meio deselegante. Eu vou jogar uma... Não, não vou jogar uma praga para ninguém. O Senhor está vendo. Não. O próximo que ir no banheiro agora está com um problema, né? Pode levantar à vontade, não tem problema nenhum. Mas, assim, a nossa união ela é casual. Você pode se levantar, todos vamos levantar e sair daqui. Agora, se você está trabalhando em alguma coisa, aquela união ela é funcional. Estamos juntos para um propósito. Precisamos uns dos outros. Eu conto com você, você conta comigo. Eu faço um pedaço, você faz o outro. Nós temos que nos conectar, que nos unir. Eu fiz engenharia civil. Uma das coisas que eu visitava na época lá de escola era túneis. Muito legal ver um túnel sendo feito. E aí, eles fazem os túneis dos dois lados. Um lado da montanha, outro lado da montanha. Vinha lá as duas máquinas cavando o buraco. Como é que eles vão se encontrar? Então tem toda uma telemetria lá, um laser, uma maneira de saber não só, né, tem que ser assim, o ângulo que está indo na horizontal, como também na vertical, né? Você está, geralmente o túnel tem um declive de um lado para o outro. Então tem que estar muito bem preparado para dar certo de juntar mesmo. E os cálculos são feitos, engenharia progrediu, mas na hora em que começa um buraco a juntar com o outro, e você começa a ouvir o barulho do lado e a pedra cair, e um enxerga o outro, é uma comemoração. É uma comemoração, brinde. Tem até festa, foto, dar as mãos, estamos juntos, conquistamos, chegamos. Porque atingiram o objetivo, estar juntos. Então, essa união, ela é funcional. Ficar com alguém do lado grudado é muito complicado se você não tem uma razão para estar junto. E se você não tem um amor para estar junto. Unidos, venceremos. É assim que falam os grãos de arroz da sua mulher quando ela casa. Né? Não? O japonês, não gosta de comida japonesa? Unidos, venceremos. Mais um. Pregos mal fixados são tristes. Essa foto aqui está escrito pregos tristes. Fiquei olhando e falei, realmente, né? Parece que estão lá, cabisbaixos, assim. Bateram em mim, me entortaram todo. Um prego que não foi até o fim da jornada. Não alcançou o objetivo final. Não está bem fixado. Então não cumpre a função. Não se sente realizado. Fica triste. Prego rebelde, que não quer levar pancada. Ou que não tem a estrutura, não tem a força interna para não vergar com a provação. A Bíblia fala que ninguém aqui vai ser tentado além do que pode suportar. Então, se você acha que está insuportável, quem está enganado é você. Ai, não aguento mais. A Bíblia fala, não resististes até o sangue. Ah, minha farta está muito maior que o outro. Isso pode estar mesmo. Isso significa que você é bem melhor que o outro também. Porque Deus sabe o quanto ele vai deixar acontecer e não tem o jeito de você ser exposto a uma força maior do que você pode aguentar. Para quem já estudou também, é ligado aí com essas partes de engenharia e construção, na hora de apertar lá, não os pregos, mas os parafusos, você tem também a força com que você vai apertar aquele negócio. Você vai apertando com a chave de fenda, se apertar muito forte, um rebite, uma coisa assim, você pode quebrar. Então tem o máximo que você pode apertar, e tem máquina para isso, que regula ali qual que é a força que você vai dar naquele treco, você bzzup, e chega naquela força, nem mais, nem menos. Então, o diabo não tem autoridade para espanar você. Ele não tem essa autoridade. Portanto, se você está espanando, é porque você que não está querendo ir até o fim. Entra na dieta, faz exercício, fala com a Larissa, faz a fisioterapia, vai aí, alongando, alongando para que vai chegar lá. Você aperta, 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 você vai conseguir fazer coisas incríveis. É uma questão de condicionar. Mas não seja rebelde. Eclesiastes 12, 11. Como pregos bem fixados são as palavras coligidas dos mestres, as quais foram dadas pelo único pastor. Você tem que ter autoridade sobre a sua vida. Tem que ter pessoas que falam e você obedece. Tem que estar debaixo de um jugo. E isso vai fixar você bem. Aí vem a sua liderança, a sua autoridade, a sua cobertura, o seu pastor. E fala, faz isso, e fala, ah, não falo não, não faço não. Vai lá, ah, não vou não. Faz esse relatório, não faço não. Manda esse número, não, não mando não. Aí eu faço o que eu quero. Vem na reunião, ah, não vou não. Bom, então o que nos une aqui? Então tem que ter uma força que está dizendo, vai lá e vai até, entrega esse treco aí. E funcionalmente só vai acontecer assim. Nós estamos aqui num show, e eu tenho que dar aqui uma palavra de ânimo e graça para vocês, aí tudo bem, vocês vão ouvir a mensagem e falar, ah, hoje foi meio fraco, o cara está meio desanimado, não está inspirado não, a música hoje não gostei não, chorou muito. Demorou muito, demorou pouco, foi muito forte, foi muito fraca, bateu muita palma, não bateu palma nenhuma. Tem sempre um gosto para dizer não gostei. Mas nós não estamos aqui para dar nota. Nós estamos aqui para obedecer. Obedecer o que Deus está falando. E quando a gente obedece, as coisas já começam a acontecer. Porque ele tem o plano na mão, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe para onde vai, ele sabe por que está mandando você parar ou andar. Há um tempo atrás, teve um filme aí, que eu não lembro qual era, mas era um filme de um cara que sabia alguns segundos na frente o que ia acontecer. Então, ele ia no lugar e ele falava, para, anda, mexe, vira para a esquerda, baixa, levanta, não sei o quê. E tudo que ele fazia era porque ele sabia que ia aparecer um carro, ia dar um tiro, ia cair um negócio, e ele sabia o que ia acontecer. Então, o outro que não sabia tinha que ficar cegamente obedecendo as ordens dele, que não fazia muito sentido. Para, levanta, baixa, vira para a esquerda, vira para a direita. Ah, levanta a mão, sai, fica quieto, não fala nada. Para quem sabe o que vai acontecer, é muito fácil de dar a ordem. Mas nós aqui, não vou ficar quieto não. Não, não vou abaixar não. A pessoa tem um tiroteio, você fala, não vou abaixar não, porque ninguém manda em mim. Esperto, né? Muito inteligente essa decisão. Então, o mestre, ele tem palavras que direcionam a sua vida, que foram dadas pelo único pastor que está cobrindo você. Então, um pouquinho de autoridade, um pouquinho de obediência. Esse item aqui é obediência. O prego tem que ser obediente à voz do martelo. Você vai ficar triste. Ele não vai entrar no fundo no seu lugar, ele vai dobrar antes do tempo, ele vai ficar não funcional. Nós estamos num ano de trabalho, queremos multiplicar, queremos crescer. Tem um modelo de trabalho aqui para crescer, tem uma maneira de fazer isso. Nós somos a igreja que está na família. Amém, amém, glória a Deus, muito legal. O que significa isso? Que nós temos uma forma de ser. Nossos cultos, nossos cânticos, o tipo de palavra que você está ouvindo. Essa palavra não está em todo lugar. Tem gente que pode não gostar, mas tem gente que gosta. E quando você recebe, obedece, apoia e faz, aquilo começa a funcionar na sua vida. Porque o prego tem que estar bem fixado. E para estar bem fixado, as palavras do mestre têm que estar fazendo efeito na sua vida. Eu tenho um privilégio e uma responsabilidade de ser o pastor da igreja. Então eu vou falar, vamos. Fiz uma reunião com todos os ministérios. Faça um calendário. Vocês fizeram um calendário? Glória a Deus. Amém. Checklist. Alguns fazem. Falam, hoje não vou fazer, tem tempo. Aí o tempo vai passando. Vai acabar janeiro, não vamos ter o calendário? Aí dá trabalho, tem que fazer reunião, tem que pensar, tem que fazer um relatório. Aí vem a reunião de oração. Alguns de vocês têm uma responsabilidade com essa reunião. Ah, não vou não. Se você não for, as pequenas famílias estão fazendo a reunião de oração em janeiro. Ah, não vou. Então eu tenho aqueles pedidos de misericórdia, né, pelo WhatsApp. Por favor, quem vem, fala aí. Mais uma vezinha só, vai, vem aí, não dói nada. Ah, eu vou, vai. Parece que é um favor. Quinta-feira, estamos de férias, mas vai ter pequena família. Você vai? E o secretário vai anotar quem foi? A nossa liderança toda já está valendo aqui, estamos no segundo domingo. Nós temos um pacto com a liderança. Todo mundo tem que estar 75% de frequência. No culto. Todo mês vai receber uma folhinha lá. Veio ou não veio? Veio ou não veio? Por quê? Tem que vir no culto para ir para o céu? Não. Mas se eu não quero ir no culto, será que eu vou para o céu? Qual que é o coração que está por trás disso? É uma questão da obediência. Então essa obediência tem que ser exercida. Não seja um prego triste. Deixa o martelo bater bonitinho e obedece. Obedece aquilo que a palavra está falando, para que, como diz Hebreus, os pastores que vão prestar conta da sua vida tenham boas coisas a falar para Deus. Porque se não tiverem boas coisas, isso não seria bom para vocês. Então o autor de Hebreus colocou lá no finalzinho do livro, capítulo 13, esse detalhinho aí, ó. Obedece os pastores que choram, oram e fazem, velam pelas suas almas, que eles tenham boas coisas a falar com Deus. Se você é uma ovelha rebelde, não funciona. Então nós precisamos de disciplina, da qual todos somos participantes. Muito bem, agora vem um legal aqui. Outra característica do prego, olha. Olha só essas pontinhas aí. Se o prego está bem feito, bem construído, ele é bem pontudinho, ele machuca, né? Bota o dedinho ali. Quando estamos todos juntos, ó, um monte de prego pontudo juntinho, sabe o que acontece? Vira aí. Não ferimos a ninguém. Cadeira de pregos. Não sei se você comprou isso para o seu ano novo. Cadeira de pregos. Cama de pregos. Eu vi que eu estava olhando esse negócio aí, pesquisando. Tem um cara, um professor de física americano que veio no Faustão um tempo atrás. Eu tenho o privilégio de não assistir nunca ao Faustão. Então é uma condição intrínseca. Não sabia que tinha aula de física no Faustão. Quantidade de bobagem por minuto ali. Mas esse aí está um professor de física lá. E ele levou uma cama de pregos e falou, olha, eu vou deitar nessa cama, vou pedir para essas modelos aí, subir em cima, tinha outro, como se fosse uma almofada de pregos também que ele colocou no peito, você sobe em cima e fica em cima de mim aqui. E não vai acontecer nada. E não é mágica, não é nada, é física. Quando tem um monte de pregos juntinho assim, o seu peso se distribui por todos eles e a pressão que ele faz é pouca. Então o prego energiza a sua pele. É como se fosse uma... Como é que fala aí? Massagem? Massagem. Um monte de prego juntinho ali. Não precisa fazer esse exercício. Eu não faço experiência, só acredito que funciona. Mas quando todos estão juntos, nós não ferimos ninguém. A nossa agudeza, a nossa sharp, né? Nossa característica meio cortante, afiada, isso aí, ela pode ser muito chateada, ruim, mas quando está todo mundo junto, ela cumpre um propósito. Aliás, esse é um texto que eu já falei muito sobre ele, Provérbios 27, 17, que fala que como o ferro se afia, assim o amigo, o rosto do seu amigo. Ferro com ferro. Naquela época nem tinha aço, né? Os pregos eram feitos de ferro, inclusive. Então, você afia, fica bem pontudo, é um amigo com o outro. Porque se você só ouve elogios, você não está sendo afiado. Eu já disse isso algumas vezes também aqui. Os pais, por exemplo, eles têm que dar aos filhos, como agora, por exemplo, nesse caso aqui, a autoestima. Ele está gritando, você vai lá e fala, ah, vem cá, filhinho, tal, bonitinho. Depois de quinta vez, você já está querendo desganar o filho. Mas tem que continuar falando, não, legal, legal. Porque a criança não tem condições de saber que ela está num culto ou num lugar que não deve se comportar assim ou assado. Então está certo. É um reforço positivo. Agora, se o filho tiver 13 anos e começar a nhé, aí todos os diáconos vão ter muita vontade de auxiliá-lo. Da unção da mão fechada, né? Unção da mão fechada. Porque o ferro tem que afiar o ferro. Se você é um amigo, você tem que falar a verdade para o seu amigo. Com graça, com amor, porque é amigo, mas a verdade. Tem vezes que você não fala a verdade, né? Principalmente se for a sua mulher e perguntar se ela está bonita naquele vestido. Claro, todo vestido você está bonita. Aí você fica aquela pergunta, você quer uma opinião, você quer um elogio, você quer saber mesmo? É? Então, amigos servem para isso. Falar a verdade, andar junto. Se estiver bem junto, não vai machucar. Então, a melhor maneira de não ferir é mais próximo, clinch. Se você tá, é muito bocudo e fala muita bobagem por metro quadrado, quando você começar a falar bobagem, o cara já tum. Não, vem cá, para. Aí você evita a chance de estrambelhar. Precisa de alguém próximo para dar o clinch. Amigos, que não levam a mal. Por isso tem que conhecer, tem que amar, tem que estar perto. Estarmos juntos. Agora, quando nós não estamos juntos, olha o que acontece. Aperta. Mas isolados, um. Deu para ver o prego aí? Você achou ruim isso aí? Mais um. Doeu no zóio, hein? O cara conseguiu enfiar um prego no olho. Esse cara não deve ter cérebro, né? Que nem o terceiro aqui, ó. Uma radiografia de um prego dentro do cérebro do fulano. Isso é aquelas máquinas de pregar, né? Que seria um revólver. Deu um tiro, um prego, tum, entrou no cérebro do fulano. Prego isolado é um problema, meu. Dói, machuca, vai te ferir. Palavras duras, vida solitária, você se sente mal, faz os outros se sentir mal, porque você não está junto. Então, você está falando muita coisa, tem que grudar mais aí, ficar mais pertinho de alguém que fala, calma, 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 pss, 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 baixa aí. Vamos andar junto, afia o rosto um com o outro. Nós precisamos andar juntos, não apenas assim, mas nos nossos ministérios, no nosso trabalho, nas pequenas famílias, de uma maneira tal que você ajude, melhore, levante o seu irmão, mesmo sendo todo afiado como você é. Tudo tem um papel. Como é que a gente transforma um prego que é tão perigoso e capaz de fazer tanta bobagem num prego que seja útil para Deus? Aqui então tem a minha parte. Vamos partir para o lado mais espiritual da história. Daí. De novo. Precisamos estar no lugar certo. No seu lugar não é na mão do cara, nem na cabeça do cara, nos olhos dele. Onde é o seu lugar? Tem um lugar para o prego, olha só. Eu fiquei pensando já um tempo atrás. Uma das coisas que me fez começar a pensar nessa mensagem aqui é a função do espinho e dos cravos na cruz. Os dois são pontudos. E os dois feriam a Jesus. E nós, com a nossa humanidade, com a nossa, o nosso orgulho, nossa prepotência, nós ferimos a Jesus. Jesus morreu na cruz para nos salvar, significa que ele foi crucificado pelos nossos pecados. A dor física da cruz não é maior, tão maior, do que a dor física daqueles casos lá, de quem tomou um prego no olho, tomou um prego no pé. Jesus também, clica aí. Ele levou um prego nas mãos. Foi crucificado. Clica mais uma vez. Ele levou um prego nos pés. Isso pode nos horrorizar pela dor física. Mas o sacrifício da cruz era uma penitência para bandidos daquela época. Era a cadeira elétrica do momento. E os pregos eram colocados, como está ali na mão, no pulso, e não na palma da mão, justamente para poder sustentar. Se fosse na palma da mão, rasgaria a mão e o corpo cairia. Então eles eram colocados no pulso para que ele ficasse preso ali. Não era para sofrer o corte, era para aguentar o processo de ficar na cruz. As pessoas ficavam dias penduradas naquela cruz, morrendo devagar, sangrando aos pouquinhos. Jesus morreu em um dia e meio. Foi muito além da velocidade normal dos crucificados. Então, se o sacrifício de Cristo na cruz fosse a dor física da morte na cruz, ele foi um dos que menos sofreu de todos os que foram crucificados. E a razão pela qual aquele soldado colocou a lança perfurando o lado dele e saiu água misturada com sangue, é para pensar, ele já morreu? Rápido assim? Deixa eu ver aqui. Não vou falar dos processos todos da crucificação, o que significa aquela sustentação, você se apoiar nos seus pés, que estão com esse cravo aqui, aí começa a doer, você se levanta, apoia nas mãos, começa a doer, e você tem que ficar apoiando no pé e da mão, o seu pulmão não consegue trabalhar direito, a água começa a acumular no pulmão, você começa a perder a capacidade de respiração. É uma tortura, é uma morte de tortura. Do ponto de vista humano, Jesus não foi o que mais sofreu, não foi a morte mais horrorosa. Muitos apóstolos e discípulos dele sofreram e morreram de formas muito mais sangrentas e dolorosas. Mas a morte de Jesus na cruz, o sangue, foi esse prego que somos nós, os nossos pecados, os nossos erros, a nossa humanidade pesando sobre ele. O que matou Jesus foi uma morte espiritual. Quando ele recebeu a carga do pecado, e ele estava imaculado com Deus, toda a vida com o Pai, e naquele momento, Deus virou o rosto, e ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia fala, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então nós somos esse prego. Nós somos os pregos que crucificaram Jesus. E quando a gente faz as coisas erradas, continuamos crucificando. Porque sozinhos nós somos muito maus. E causamos muito problema e dor. Você precisa passar por essa cruz. Eu tenho uns versos, vários textos, que é Romanos 4, 25, que fala, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então Jesus morreu para nos justificar de todas as nossas malvadezas, de todos os nossos egoísmos, de toda a nossa solidão e vontade de prevalecer, de querer ganhar do próximo, do não amor que é natural na nossa vida, que é a nossa natureza. Você pode ter tido uma excelente educação, mas você é orgulhoso, você é egoísta, você pensa primeiro nos seus e depois nos outros. Você não ama com o amor de Deus. O seu amor é seletivo. Você julga as pessoas. Você faz o que todo elevador diz que não pode fazer. Distinção de raça, credo, classe social. Maior ou menor grau, você faz. Você julga as aparências. Tem medo de uma pessoa que tem o biótipo de um ladrão. Só porque tem o biótipo. Se você colocar a mão na consciência, você vai dizer, eu sou esse traste. Eu sou ruim assim. Eu não sou uma pessoa confiável. Nenhum de nós é uma pessoa confiável. A Bíblia fala que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Estamos aqui vivendo tantas crises de corrupção, crimes e as pessoas presas por corrupção. Bom, a Bíblia fala que você é corrupto. Você é corrupto como eles. Eles são corruptos como você. Então, o nosso lugar é a cruz. Quando nós estivermos na cruz, as nossas lutas, os nossos pecados, eles vão ferir a Jesus. E o sangue dele vai verter. Você já feriu alguém? Já machucou alguém? Se você espeta, se você dá um tiro, se você rasga com uma faca, se você unha, o sangue brota. Naquele momento, literalmente, Jesus estava recebendo os seus pecados. Em João 15, ele fala que ele, para o pai, fala assim: pai, eu não oro somente por esses que estão aqui, mas por todos aqueles que hão de crer no meu nome. Naquele momento, Jesus estava falando assim: eu estou orando pelo Paulo. Vai nascer daqui a 2000 anos. Vai fazer um monte de bobagem. Cada um desses pecados está caindo aqui na minha conta. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A justificação é isso. É ele chegar e falar: você mentiu, minha culpa. Você roubou, minha culpa. Você não fez o que deveria com o outro, minha culpa. Você traiu, você abandonou, você foi orgulhoso, você foi egoísta, minha culpa, minha culpa, minha culpa. E naquele momento é como se uma máquina registradora estivesse lá debitando na conta de Jesus todos os pecados e ele pagando com o seu sangue. É isso que é o sangue de Jesus. Ele vai derramando sangue, porque você com o seu prego está entrando no corpo dele e ele está sangrando. E cada vez que você põe um prego ali, ele sangra mais um pouco e aquele sangue justifica você da sua culpa. Todos os pecados estão perdoados. Todas as suas falhas. Tudo que você possa cometer e já tenha cometido. O pecado natural que você herdou da geração de Adão, do sangue dos seus pais, nasceu com você, você já nasceu uma criança malvada. Já nasceu querendo o mal e não o bem. Já nasceu dizendo é meu e não é seu. Ninguém te ensinou a mentir. E depois os pecados que você cometeu com a consciência de saber que estava errando, Jesus perdoou. Jesus perdoa. Esse sangue está lá. Então o seu prego tem que estar na cruz. Nós estaremos juntos se todos nós formos pregados na cruz com Cristo. E o momento em que meu prego se junta com aqueles pregos lá é o momento do batismo. Em que nós nos transformamos em Jesus na cruz e os nossos pecados são libertos e perdoados. Nas águas do batismo morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Então você foi batizado, essa transfusão já foi feita. E Deus te transformou num prego de Deus. Num prego de glória. Em alguém que vai poder fazer para Jesus coisas boas. E esse texto eu li há um tempo atrás, aqui, quando eu estava pregando outra pregação aqui das Chaves. Eu citei ele até. Falei, vou falar sobre esse texto. É o último texto que eu quero falar. Isaías 22, 23. Fixá-lo-ei como a um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de meu pai. Fiquei pensando nesse texto aqui. Deus vai pegar você como um prego, vai fixar no lugar em que você vai honrar a Deus, sendo prego ali. Eu vi essa foto. Essa foto é um prego com duas cabeças. Alguém teve essa ideia? Tem uma cabeça no meio do prego e tem uma cabeça no lugar da cabeça mesmo. Então, quando você vai pregando ele, quando chega a primeira cabeça, ele entrou e sobrou esse pedaço de fora. E ali você pode pendurar coisas. Se torna útil. Não apenas unir, como o prego faz na madeira, mas ser um lugar de honra. Está pendurado com Deus e glorificar a Deus com aquilo que você está fazendo. Quando você lê esse texto, o versículo 24 fala assim: nele, pois, pendurarão toda a glória da casa de seu pai, a prole e a progênie, todos os vasos menores, das taças até os jarros. Nele, pois, pendurarão toda a glória da casa de seu pai. Você pode ser um prego onde a glória de Deus vai ser pendurada. Um prego que tem uma função para Jesus. Um valor. Um papel. Poder guardar em você, poder carregar contigo, poder manifestar a glória de Deus, não tem preço. Mesmo por um prego, você pode ser tudo isso. Então, essa pregação aqui é para você pensar, vamos para o lugar certo? Vamos nos fixar na cruz? Vamos deixar esse sangue cobrir nossa vida? Vamos parar de dizer que nós somos bons e maravilhosos e reconhecer que nós somos muito ruins, mas se tiver todo mundo junto, alguém vai poder deitar em cima da gente e nós não vamos machucar, nós vamos curar. Como aquela cama de pregos ajuda. Nós vamos confortar, nós vamos restituir saúde, nós vamos andar juntos. O formato que Deus nos deu. O desafio para esse ano é esse. Sabermos andar juntos e privilegiarmos andar juntos. Quando o cara do seu lado fala assim, for muito agudo, pontudo, incômodo, a melhor maneira de resolver o problema é ficar mais perto ainda. Porque se você se afastar dele, ele vai começar a machucar todo mundo. Você ficar juntinho dele, vai minimizar o estrago e vai virar benefício. Andarmos juntos. Vamos andar juntos. Eu tenho uma fé inabalável nessa questão de que é melhor andarmos juntos. E eu não estou junto com vocês porque vocês são melhores. A igreja não é uma empresa que contrata os melhores. A igreja é um hospital que está aberto a todos os mendigos, os coxos, os desvalidos. A igreja é o lugar dos miseráveis. Nós somos a escória desse mundo. Nós somos o resto, o restolho. Deus nos escolheu. Não é o nosso mérito. Quanto mais eu sei que eu não sou, mais a glória se aperfeiçoa, porque a glória se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo dizia sempre isso, eu sou o mais miserável de todos. Eu sou o mais indigno. Mas Deus me escolheu como um vaso de honra. Um prego que pode pendurar alguma coisa boa. Eu queria que você tivesse essa vontade de ser um prego para a glória de Deus. E essa disposição de andar junto com os caras que não são tão bons assim. Mas que provavelmente são melhores que você. Então para de ser solitário e vamos andar juntos. Temos 21 ministérios na igreja para você andar junto. Andar junto não é frequentar o culto junto. É fazer alguma coisa junto. É dar o tempo, dar o dinheiro, dar o ânimo, dar a obediência, para que juntos alguma coisa aconteça. E quando você começar a andar junto, você vai descobrir que é gostoso, prazeroso, e dá um retorno. E quando o martelo bate na tua cabeça, e você vai entrando no lugar para o qual você foi criado, você vai sendo restaurado na sua função. E é isso que te faz feliz. Fixando as coisas que estão quebradas. Vamos ser pregos de Jesus. Prego? Eu queria orar aqui nesse sentido. Abençoar a sua vida. Eu queria que você pensasse o que você pode fazer para Deus, né? O que você pode dar para Jesus? Onde você pode trabalhar? Se você tem alguma coisa que você não faz e gostaria de fazer, se é um ouvinte, quer ser um participante, participar de uma pequena família, participar de um ministério, ser assíduo aqui nessas reuniões, para estarmos juntos. E no mínimo a gente pode receber uma palavra juntos de Deus. É diferente de você estar na sua casa sozinho. Juntos. Precisamos andar juntos. Queremos andar juntos. Deus vai nos abençoar.